Vem aí mais um programa Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive no campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Olá, gente boa! Você que está ligado semanalmente aqui no Prosa Rural. Aqui quem fala é a sua amiga de sempre, Juliana Freire. O programa de hoje vai abordar um tema muito importante para você, amigo produtor, criador de rebanhos. Vamos falar sobre a produção de silagem para alimentação animal. Essa prática é uma excelente opção para minimizar os efeitos da escassez de forragem para alimentar os animais no período seco do ano. Ainda no programa, teremos muitas informações sobre o desempenho das variedades de capim-elefante, destacando as mais produtivas, seu manejo, formação de capineira, aquisição de sementes e outras informações de interesse do produtor. Bem, mas para esse assunto já vamos chamar o pesquisador Jefferson Macedo. Ele é engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa Amazônia Ocidental. Quem conversa com ele é a jornalista Maria José Tupinambá. Fique atento, ouvinte!
Um dedo de prosa.
Quais as tecnologias da Embrapa para os produtores rurais melhorarem os sistemas de produção na pecuária?
Existem várias tecnologias que podem ser adotadas para a melhoria da pecuária em nosso país. Uma delas é a implantação de capineira com capins de alta produtividade. Nesse caso aí, são os grupos dos capins elefantes. Esses capins podem ser dados aos animais triturados diretamente no cocho ou por meio da produção da silagem, onde você aproveita o período do ano onde a planta está produzindo mais biomassa, que é o período de chuva, e nesse período você corta esse material e ensila. O processo de silagem nada mais é do que eu pegar, por exemplo, o capim elefante, triturá-lo, colocá-lo em determinado ambiente anaeróbico, na ausência de ar, onde bactérias anaeróbicas vão se desenvolver, vão produzir ácido lático, tá? E esse ácido lático ele vai fermentar e é por meio dessa acidificação, certo, que se dá o processo da silagem. Muitos nos perguntam, tá, uma vez que você produz a silagem, quanto tempo depois a gente pode utilizar essa silagem? Uma vez preparada, 30, 45 dias você pode já utilizar essa silagem e pode guardá-la, desde que armazenada de forma bem adequada, durante 24 meses. Ou seja, 24 meses depois você pode estar utilizando essa sua silagem.
Quais as vantagens da silagem para a produção pecuária?
Na Amazônia, na região centro-oeste do Brasil principalmente, a gente tem um período de estiagem, que a gente chama, quando ocorre o déficit hídrico, né? Por exemplo, aqui no Amazonas, né, no nosso estado do Amazonas, nós temos aí a região do Baixo Amazonas, do Médio Amazonas, e a região do Sul do estado do Amazonas, certo? Que nós temos aí municípios que possuem déficit hídrico que vão de 3 até 5 meses no ano. Então, normalmente, no período de escassez de água ou de estiagem, normalmente a produção a pasto ela é prejudicada porque o capim no pasto, sem água, ele não se desenvolve. É muito comum ocorrer a degradação da pastagem, porque muitas vezes os produtores colocam os animais para comerem a pastagem no período seco e os animais comem a pastagem a ponto de degradá-la. Então, a silagem é justamente o processo onde a gente estoca alimento volumoso. Esse alimento volumoso nada mais é do que forragem, para alimentar os animais no período de escassez de alimento que se dá no período da seca.
E dessas espécies, qual a que melhor se adaptou no estado do Amazonas?
Nós fizemos um ensaio no Amazonas, no município de Parintins, na região do Baixo Amazonas, que se caracteriza por ter um período seco, a região do Baixo Amazonas, do Amazonas e do Pará, de 4 até 5 meses de seca. Nós fizemos um ensaio onde nós introduzimos 5 variedades de capim-elefante: o Cameron, que já era comum na região, o roxo, o capim-elefante colombiano, o BRS Canará e o BRS Capiaçu. Avaliamos durante um ano, fizemos 4 até 5 cortes nesses materiais e o que mais se destacou em termos de produtividade, de biomassa, que nada mais é a quantidade de forragem produzida pelo capim, foi o BRS Capiaçu, tá? Seguido pelo BRS Canará.
E qual foi a vantagem do BRS Capiaçu?
O capiaçu, na realidade, é uma palavra indígena, tupi-guarani. Capi, de capim, açu, de grande, ou seja, capim grande. E, de fato, né, ele não é só grande pelo tamanho, e o capiaçu ele pode chegar até 5 metros de altura. Mas a principal característica, a principal vantagem desse capim é a alta produção de biomassa. Quando ele bem plantado e bem manejado, o capiaçu pode produzir de 50 até 70 toneladas de biomassa de matéria seca por hectare ano, ou seja, isso é 4 vezes mais do que o milho e 3 vezes mais do que o sorgo, que são os tradicionais produtores de silagem hoje no país.
E ele aguenta bem a alta temperatura durante a época de seca?
Ah, isso é uma coisa interessante. Outras características desse capim é a versatilidade. Além da alta produtividade, é a tolerância a diversos tipos de solo. E tolera bem períodos de 3 meses de seca, no período da qual a gente não recomenda que ele seja cortado. A gente faz o planejamento da implantação da capineira, do corte dessa capineira para ensilar, e quando chega no período de escassez de água, a gente já tem capim estocado, a gente procura evitar o corte no período seco para justamente não degradar a nossa capineira. Mas ele é um capim que tolera muito bem a seca porque tem um sistema radicular muito bem desenvolvido.
Jefferson, como o produtor faz para ter acesso a essa tecnologia?
Bem, o capiaçu ele foi lançado pela Embrapa Gado de Leite e foi recomendado para plantio na região centro-oeste do Brasil em 2016. Foi trazido para a Amazônia, testado nas condições do estado do Acre, né, que o Acre hoje é uma unidade da Embrapa na Amazônia que testa novas variedades desenvolvidas pela Embrapa. E dado a grande aceitação desse material pelos produtores na região do Centro-Oeste, a Embrapa credenciou vários viveristas em nível nacional. Então hoje, se nós acessarmos, né, a internet e colocarmos capiaçu, viverista, Embrapa, vocês vão ver que nós temos viverista credenciado no Centro-Oeste, no Sudeste do Brasil e na região Amazônica. Mas como a demanda desse material tem sido muito elevada, o que a gente tem adotado é ter bancos de sementes, né? Por exemplo, no caso do estado do Amazonas, nós temos um banco de sementes lá em Parintins, onde a gente tem distribuído para os nossos parceiros institucionais e para os nossos produtores, que a gente chama também de parceiros, que são aqueles que fazem parte da nossa rede de URTs. Então essa é a forma de aquisição hoje, compra pela internet ou aquisição de produtores ou instituições parceiras nos estados do Brasil.
Obrigada, pesquisador Jefferson Macedo. Muito boa essa prosa, hein, amigo ouvinte? Agora a gente já sabe as vantagens dessa tecnologia para a pecuária. Bem, mas vamos agora falar com o senhor Francisco Murrieta dos Santos, pecuarista do sítio Dois Irmãos, em Manacapuru, no Amazonas.
Fala, produtor!
Senhor Francisco, como o senhor avalia o desempenho do capim-capiaçu para alimentar o gado?
O plantio de capim-açu é muito importante pela quantidade de proteína, matéria seca e a condição de rebrota dele é bem rápido, responde bem um adubo e por isso ele se torna assim, um alimento eficiente aqui para a nossa região.
O senhor está animado em fazer a silagem com esse capim?
Estou muito satisfeito com a silagem do capim-açu, porque eu consigo guardar alimento numa época que está mais escasso de alimentação e pela qualidade da silagem que ele me entrega. Então, estou muito satisfeito com a silagem do capim-açu.
Bom saber que a pesquisa em muito tem ajudado ao produtor na melhoria da sua produtividade no campo, não é mesmo? E trazemos agora os detalhes dessa tecnologia. O pesquisador Jefferson Macedo fala como se faz uma capineira para a produção de silagem. Não se desligue!
Pitacos da Hora.
Jefferson, como se faz a implantação de capineira para a produção de silagem?
Pois é, nós estamos falando então de silagem, produção de volumosos para alimentação dos animais na época mais seca do ano. Naturalmente que a gente não pode produzir silagem sem antes a gente pensar na implantação da capineira, né? E assim, de forma bem simples, uma vez que você tem acesso ao material, né, ao BRS Capiaçu, que é o que a gente está recomendando hoje pela alta produtividade, por ser um capim versátil, tolera bem a questão de solo, a gente tem indicado duas formas de implantação da capineira. Uma, para aqueles agricultores com menos condições financeiras, que é deixar os seus animais dormirem em uma determinada área, onde ele possa, esses animais devem estar confinados, certo? E utilizar o esterco desses animais para implantação da capineira. Tá? A gente tem algumas experiências aqui no nosso estado, né, que tem mostrado que a capineira produzida só com matéria orgânica, ela tem uma certa estabilidade. Naturalmente, para produtores que querem plantar 2, 3 hectares, aí a recomendação é um pouquinho mais tecnificada. Coleta de solo, análise do solo, correção do solo com calcário, fosfatagem corretiva no momento do plantio e adubação de cobertura. Nas duas vertentes, a orgânica e a inorgânica, com manejo adequado, a gente consegue aí a produção que eu falei anteriormente de 50 até 70 toneladas de matéria seca por hectare. Então, uma vez implantado, vamos lá pensar que eu implantei a capineira em janeiro, 1º de janeiro. 90 dias depois, eu dou o primeiro corte. Tá? Normalmente, o capim nessa idade ele está com aí uns 3,5 metros de altura, está no máximo de produção de biomassa e está com 6 a 7% de proteína. A gente corta esse capim, tem uma forma adequada de cortar esse capim. É interessante cortá-lo na época adequada, tá? Não é menos e nem mais velho do que 90 dias. Quando ele é muito novo, ele tem um alto teor de proteína, mas tem muito pouca biomassa, muita água. Quando ele está mais velho, 120, 150 dias, ele tem baixa proteína e muita lignina. Então, o ideal, já vários trabalhos realizados em nível de Brasil, inclusive na nossa região, é com 90 dias. Cortou, triturou, tem um tamanho adequado para triturar esse material em forrageiras adequadas, bem amoladas, as facas. Esse material não pode ficar mais do que 2 centímetros de tamanho. Esse material, depois de triturado, ele vai ser embalado. Pode ser em silos de superfície, em sacados, pode ser em silos trincheira, silos cinchos. Existem várias formas de você ensilar o material. O importante, então, é colher na época certa, triturá-lo e acondicioná-lo em condições anaeróbicas, retirar o ar do ambiente onde ele vai ser guardado. Esse é o segredo para a silagem. Se por um acaso, no processo de ensilagem, houver entrada de ar no material, por meio de um rasgo, de um roedor, né, que possa rasgar os sacos ou furar os plásticos de silagem, a gente não vai ter o processo de silagem, e sim de compostagem. Que essa, a ensilagem ela é feita em meio anaeróbico, ou seja, na ausência de ar. Na presença de ar, não há ensilagem, há compostagem, tá certo?
Depois de todas essas dicas, só nos resta desejar sucesso ao amigo produtor. Agradecemos aqui ao pesquisador Jefferson Macedo pelas tão preciosas informações e a Maria José Tupinambá, que nos ajudou a fazer o programa de hoje. E você, quer saber como se constrói e maneja uma capineira? Confira o folder Formação e Manejo de Capineiras da Embrapa Rondônia. Acesse o portal da Embrapa e busque a informação na seção Publicações. Bom, o nosso programa está chegando ao fim. Aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Amazônia Ocidental. 92 é o DDD. Telefone 33-0378-00. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Este programa é uma produção da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Roteiro e entrevistas, Maria José Tupinambá. Edição de roteiro e direção, Nilo Falcão. Apresentação, Juliana Freire. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Marcos Esteves. Conteúdo, Embrapa Amazônia Ocidental.